Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Dia 47, a Orquestra Sinfônica da UEL abre a temporada Ouro Verde 2023, logo mais 8h30 da noite, com a presença do maestro convidado Massimiliano Carraro. Ele é italiano, está em férias no Brasil, vai reger a UEL hoje com temas de Mozart, Beethoven e Mendelssohn. No final da entrevista, vamos sortear 6 pares de ingressos. A orquestra está comemorando 39 anos. Também temos a alegria de receber ao vivo o músico da UEL, Flávio Collins, e a musicista e professora Márcia Kaiser. A Márcia é noiva do maestro, vai nos ajudar na tradução. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. E hoje também a jornalista Cauana Cardoso, que cuida das nossas redes sociais, está fazendo a transmissão no perfil do Instagram, @uelfm. Boa tarde, maestro. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Flávio. Muito obrigada pela presença. Vou agradecer, inclusive, que vocês aguardaram mais do que a gente tinha combinado, porque hoje a gente veiculou uma reportagem especial do debate que a rádio transmitiu ontem à noite, numa parceria com a Rede Lume, um tema muito difícil e muito importante, que é a letalidade policial, como é que está a violência policial aqui no Paraná. Então, eu agradeço a disposição, a paciência de vocês e também a gentileza de aguardarem aqui. Como é que foram os ensaios nesses dias? Qual a expectativa para essa estreia de hoje à noite? Maestro, quais são as suas impressões sobre a Orquestra Sinfônica da UEL? E não é a primeira vez que o senhor faz a regência da UEL.
Sim, não é a primeira vez. Eu não falo português, falo italiano. Márcia fa uma piccola tradução. Mas a minha impressão é muito boa, perché ho già trabalhato, lavorato con molti strumentisti, musici dell'orchestra, e non abbiamo mai avuto un problema mai musicale, quindi c'è molto molto feeling. Forse abbiamo avuto un problema di aria condizionata, ma non di musica. E sono molto contento, io torno volentieri anche quando sono in vacanza. E mi chiedono, perché nel nostro lavoro succede che qualcuno si ammala, ha un problema, ma maestro domani cosa fai? Ah, non so, c'è norma da dirigere, ah sì, 12 recite, ah va bene, prendo l'aereo, ah, conosco questo repertorio già diretto tante volte, ho detto sì, possiamo fare, quindi abbiamo trovato subito, essendo tutti bravi musicisti, abbiamo trovato subito la simpatia, la musica, sì, no falar, suonare, ma fammi sentire, bom, tutto bene.
Márcia, nos ajude.
Então, não é a primeira vez. Boa tarde, primeiramente. Obrigada pelo convite ao maestro. E obrigada por deixar-me fazer essa tradução, que é muito importante para a audiência brasileira. O Massimiliano, o maestro Massimiliano Carraro, é a terceira vez que ele vem aqui para Londrina. Duas vezes foi no período do Festival de Música de Londrina, né? E essa é a terceira vez. E essa esta é a primeira vez com a Usuel, somente com instrumentistas da Usuel. Então, por isso que ele falou que ele já trabalhou com a maioria dos instrumentistas, mas no festival havia um número maior de integrantes entre bolsistas também do festival. Ele já, primeiramente, conseguiu encontrar um equilíbrio, né, tanto no aspecto musical quanto emocional, né? Então, criou-se uma empatia com os integrantes da orquestra. Ele teve alguns problemas, talvez assim, brincando, de ar-condicionado, está muito forte. Não foi ele, mas aí ele soube, realmente, com essa sua inteligência emocional, solucionar esse caso. E não teve mais nenhum problema. E é que nós estamos aqui para fazer música, para ter prazer em tocar.
Que bonito. Aqui pela Rádio FM, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelas ondas do rádio, pelo aplicativo, no Facebook da UFM e também hoje na rede social, pelo perfil do Instagram, @UFM. Quem está fazendo essa transmissão para a gente é a jornalista Cauana Cardoso. A gente está recebendo a Márcia Kaiser. A Márcia é noiva do maestro italiano Massimiliano Carraro, convidado para fazer a regência da abertura da temporada 2023 hoje no Ouro Verde. Também o Flávio Collins, músico da orquestra. Daqui a pouco a gente vai tocar a orquestra em ação. A gente pediu para o Flávio gravou para a gente trechos de áudios do repertório desta noite. Como é que tem sido a experiência com o maestro italiano, Flávio?
Como nas outras vezes, muito boa. Enriquecedora, a gente consegue fazer música com qualidade, a despeito de todos os problemas, e é sempre bom ter o maestro convidado, porque dá uma energia nova pra gente, né? Isso é muito bom. E a experiência dele fica a toda prova quando a gente tá ensaiando, porque as coisas acontecem com muita facilidade, né? Tranquilo.
Vamos ouvir um trecho, Ricardo, sim, Flávio, maestro e Márcia, do material que o Flávio gravou pra gente, dos ensaios. Vocês começaram os ensaios na terça-feira de manhã.
Com ele, sim. Mas com antes houve a preparação com o Eugênio, né? Que faz o trabalho, que seria de um regente adjunto. É aquela leitura, algumas coisas assim, organizar. E com ele a gente começou na terça, porque quando a gente, infelizmente, como a gente não temos todo o contingente necessário, é quando os músicos que a gente convida para tocar conosco poderiam estar também, né?
Então, terça, quarta e quinta. Isso. 3 dias de ensaio. Hoje ainda tem ensaio um pouco antes do concerto?
Fizemos ensaio geral já de manhã.
Nesta
e agora
manhã, preparar para a noite, 8h30 da noite.
É.
Vamos ouvir
aí
o primeiro áudio, depois vou pedir para o Flávio comentar também. Bonito, hein?
Tá bonito, né?
Conta, quem tá interpretando Beethoven é Usuel, é um trecho da abertura Coriolano.
Coriolano de Beethoven.
Mais pertinho do microfone pra nós.
Pois não. É uma música extremamente dramática, não preciso nem falar. Só pelo começo fica patente quem senta ali que tá acontecendo alguma coisa muito séria. Então, Beethoven fez uma música para um herói chamado Coriolano, um herói romano, que foi mandado embora de Roma depois de conseguir várias vitórias para os romanos. Ele auspiciou um cargo lá, não deram. Tiveram uma briga, mandaram ele embora exilado. Ele, então, vou me vingar de vocês. E lideram uma rebelião contra Roma. Esse momento aí é aquela coisa do herói raivoso mesmo, né? Com ira, aquela coisa. Mas no final, depois aparece o tema da mãe dele. Os romanos, ó, leva a mãe do homem lá para ver se convence. E ele amolece o coração dele. E aí a história termina de um jeito que eu não vou contar. Quem quiser saber, vai lá assistir no concerto.
8h30 da noite. Vamos mostrar a parte 2? Que parte é essa?
Entendi. Vocês vão ver que é um tema bem delicado. E o comentário que tem por detrás é aquela coisa do herói em conflito com essa ideia. Eu vou me vingar, mas a pessoa que eu amo também está lá. Minha família está lá. Aí que é o dilema do herói.
gente está ouvindo trechos do ensaio da Orquestra Sinfônica da UEL, que hoje vai fazer logo mais 8h30 da noite no Ouro Verde, a abertura da temporada 2023. Finalzinho desse nosso bate-papo ao vivo hoje aqui nos estúdios da rádio, a gente vai fazer o sorteio de 6 pares de convites. A gente tem uma parceria com a Usuel, tem as chamadas divulgando os concertos e contrapartida é que a gente faça o sorteio para o público que acompanha a rádio UEL FM. Maestro, Beethoven, o senhor tem uma preferência de compositores para esse concerto, né? O senhor dizia para nós antes da entrevista começar que a orquestra soa de um jeito com Beethoven, soa de outro jeito com Mozart. Explica para nós, por favor.
Me traduz o jeito.
Leia questo, sim. Porque em esta conversação prévia, tu hai detto que a orquestra suona de forma diversa e deve suonar de forma diversa com a composição de, sim, Mendelssohn, Beethoven e Mozart.
Sim, porque sono 3 compositori vicini ma con differenze, uh-huh. Quindi Mozart ha una idea formale ancora legata al 1700, quindi anche a un organico minore, uh-huh, con una articolazione dell'orchestra diversa, un rapporto meno drammatico, quindi tutto deve essere più trasparente, uh-huh. È ancora il 700, ancora, anche se si comincia a sentire il dramma, è una delle ultime composizioni di Mozart e siamo già vicini a Beethoven, ma l'organico è ancora, quindi va bene l'orchestra com'è perché l'articolazione è fluida.
Então, para soar ou então tocar Mozart, este orgânico, quer dizer, a instrumentação que está sendo utilizada na orquestra é perfeita. Então, a sonoridade dos 1800, que eles chamam de 700, é exatamente essa. É uma forma um pouco mais fluida. A articulação dos arcos, então, dos violinos, é um pouco mais clara, não tem a dramaticidade dos outros compositores, mesmo que eles sejam vizinhos, né? Uhum. Por exemplo, entre Mozart e Beethoven.
Beethoven ha bisogno di un corpo, avrebbe bisogno di un corpo maggiore di suono, perché le frasi per esempio della mamma, della passione, ha bisogno di una dimensione più profonda del suono, densità. Quindi vuol dire avere qualche strumento in più fra gli archi, perché c'è bisogno di una gamma maggiore per la devo trovare una forza interiore del dramma di Beethoven, che non era il dramma di Mozart. Quindi devo trovare un equilibrio fra archi e fiati, e archi e fiati che sia più denso di emozione. E avrei bisogno di qualche arco in più, sì, per fare questa profondità. Ma loro sono bravi e riescono ad aiutarmi in questa ricerca del dramma com menos sonoridade.
Então, mesmo que tenha um orgânico, então, um número de instrumentistas menor do que poderia ser utilizado para Beethoven, Beethoven, então, exige uma dramaticidade maior. Até ele falou, né, da questão de encontrar o equilíbrio com um número menor de violinistas, né, que seriam os arcos, com o equilíbrio do que ele falou, fiati, que são os instrumentos como trompete, trombone, as madeiras, né, como nós conhecemos na orquestra. E eles são perfeitamente capazes de, mesmo em menor número, encontrar esse equilíbrio da sonoridade.
Então nós falamos, o maestro está explicando dessa dramaticidade maior da obra do Beethoven, que vocês vão executar hoje à noite, e nós vamos daqui a pouquinho ouvir então esse contraponto do Mozart, né, uhum, que a gente comentou agora há pouco. Então, Ricardinho, em vez da gente tocar o 03, nós vamos tocar o áudio 4, que é justamente as trechos da Sinfonia 40 de Mozart, que vai ser executada também hoje à noite lá no Cine Teatro Ouro Verde.
Thank you.
A gente pedia pro Flávio Collins fazer um comentário da música do Mozart, que a gente vai ouvir também no Concerto do Oswell hoje. Foi tão bonitinho, porque a hora que a música começou a tocar, trecho do ensaio que a gente pediu para você gravar, você estava com os olhos fechados. Isso é muito comum, né, do músico sentir a música com essa emoção.
Sim, no caso do Mozart é muito especial, porque o Beethoven, você tem uma ideia de uma história por detrás, e a música é muito densa, então te ajuda, digamos assim, a perceber essa música. É mais direta a tua relação, a do Mendelssohn vai ser a mesma coisa. O Mozart, aí que tá o segredo, né? Por isso que eu adoro e acho fantástico, porque ele trabalha na própria retórica musical. O conteúdo que ele quer falar é a própria música em si, não é nada exterior. Então a tua relação com a música é direta, você não precisa de um personagem ou um sentimento, uma paisagem, você se debruça sobre aquilo e ouve. E aquilo te basta. Por isso que eu acho Mozart genial, porque a comunicação dele é tão profunda com os elementos simples da música, da própria retórica musical, a combinação de instrumentos, harmonias, contraponto de instrumentos tocando, isso é o suficiente para falar para ele. Então, é uma música que a gente chama música pura. Diferente dessa música do Beethoven e do Mendelssohn, que é uma música que se refere a algo exterior a ela. É uma música programática ou uma música mais dramática. Então, quem for ver o Mozart hoje, é uma das coisas mais maravilhosas que tem para se ouvir. É essa, 41, é assim, de arrepiar. Eu posso ouvir 300 vezes e a emoção que eu tenho é como sempre, sempre a mesma coisa. É impressionante, assim. Então, se você puder ir ao teatro assistir, você vai perceber que é a música conversando com você direto, sem intermediação. Você não tem que pensar num sentimento para aquele momento. Você só ouve e se deixa levar. Simples assim.
Flávio, tá de cor? Você decorou a Sinfonia 40 de Mozart? Porque vocês tocam sempre com partituras, né? Mas, por exemplo, de tanto ensaiar, você brincou agora, eu escuto, né, muitas e muitas vezes, e a sensação, eu sou tomado por esse sentimento. Tá de cor?
Principalmente os textos mais difíceis, porque a gente não lê a partitura quando tá tocando. A gente usa como referencial ali, rápido, mas eu não posso tocar porque eu tenho que prestar atenção nas coisas que o maestro está pedindo musicalmente. Eu tenho que estar ligado. E a gente tem que estar ouvindo os colegas que estão tocando junto, porque é uma música que está acontecendo com todo mundo, não? Então, a visão tira muito dessa percepção ambiental, né? Então, eu tenho que estar ali com o olho mais ligado demais no que está rolando em torno. Então, é mais um desencargo ali, se um trechinho que deu um branquinho, eu dou uma olhada. Mas os trechos difíceis tem que estar aqui, né? E aí, o problema é, como se diz, você tem que tocar com emoção, mas não pode se deixar levar pela emoção, porque senão você estraga tudo. Porque se você se emociona demais, você se desconcentra, você erra trechos, porque a música toca muito você. Então, tem que tocar num nível de equilíbrio, assim, eu posso entrar nela, mas não posso entrar muito, porque senão eu posso realmente comprometer a execução, se eu entro demais, né? Se a música, se você deixa levar demais, é impressionante isso.
Já aconteceu com você? Se emocionar demais e se deixar levar pela música a ponto de cometer um erro musical, por exemplo?
Sim, sim. Acontece. Por isso a experiência nos ensina isso. A gente vai até um limite. Desse limite eu não posso passar, porque se eu passar, não vai funcionar. Porque você realmente se deixa muito envolver emocionalmente. E a gente tem que estar com a razão muito ligada, né? Então, uma maestrina que trabalhou com a gente, fantástica, ela dizia, olha...
Helena Herrera.
Coração quente, mente fria. Porque senão não vai funcionar. O coração tem que estar quente na execução, mas a sua mente tem que estar fria para saber o que tem que fazer com clareza, senão não vai adiantar.
Maestrina venezuelana, Herrera, né?
Cubana.
Cubana, que ficou quanto tempo com a orquestra,
Flávio? Nossa, eu não lembro, mas ficou bastante tempo. Infelizmente ela morreu.
Faleceu.
Uma perda incrível.
Trouxe umas contribuições muito grandes. Então, entre elas, Coração Quente, Mente Fria.
É isso aí.
Flávio Collins, músico da Orquestra Sinfônica da UEL. Para quem não te conhece, conta do seu instrumento, Flávio. Daqui a pouco a gente vai passar também a palavra para o maestro italiano, convidado aqui da abertura da temporada Ouro Verde 2023. Também a Márcia Kaiser, que é noiva do maestro, musicista, está nos ajudando nessa tradução hoje. Obrigada,
brava,
Márcia.
Brava. Conta, eu, Flávio. Eu sou violinista. É um sacerdócio desde os 14 anos, esse instrumento. E geralmente músico de orquestra assim, começou cedo e não larga mais. É um casamento que não consegue romper nunca. Não tem intenção de romper, na verdade. Então, como qualquer instrumento, exige muito da gente. Dedicação. Se a gente quer manter um nível de qualidade, não tem jeito, sabe? Infelizmente, pelo nosso contexto hoje, da universidade como um todo, não só da orquestra, e a gente é um reflexo, né, da universidade, O nosso trabalho anda muito difícil de fazer, né? Nós gostaríamos de tocar muito mais vezes por mês, mas não temos condições de fazer mais do que um concerto por mês, por falta de recursos e falta de músicos.
Hoje a orquestra, o contingente, chega a?
Deve estar em 36, 34 músicos.
E o ideal?
O dobro. Para fazer um Beethoven, como ele falou, um Mendelssohn, né, maestro? O equilíbrio das cordas, porque quando você põe, por exemplo, quatro trompas tocando, quatro trompetes, eu tenho que ter pelo menos 20 violinos para ter um equilíbrio. Então, vocês vão ouvir o Mendelssohn hoje, é um esforço. Eu fico pensando para ele, que está acostumado com grandes orquestras, a sonoridade que ele deve, no primeiro momento, chegar e ouvir da gente, assim...
Vira quase uma orquestra de câmara.
É, uma orquestra de câmara tocando uma peça para uma orquestra grande. Então, aí é uma função dele difícil de... né, temos que achar aqui o ponto. É uma pena isso, porque você perde muito do que é possível extrair de uma orquestra por essa falta de contingente, né?
Agora, com músicos convidados hoje, o número de músicos que vão estar no palco vai chegar a quanto, Flávio?
Aumenta dois clarinetes e dois violinos. Não, um cello e dois violinos. Então, mais cinco pessoas.
Cinco pessoas. Então, nós vamos ter 41 músicos
no
palco.
Deve dar até 40 músicos, 40 aí. Músicos, eu acho que isso aí.
Vamos ouvir o Mendelssohn, Ricardinho, que é o áudio 3, que a gente tem a gravação do ensaio da Orquestra Sinfônica da UEL? Ouvimos um trecho da abertura Gruta de Fingal do Mendelssohn com a Orquestra Sinfônica da UEL. E músico, maestro, tem música, tem movimento no corpo, né, maestro? Começou a tocar a música, eu vi o senhor mexendo as mãos, né? Vamos falar um pouquinho disso?
A domanda é a gestualidade, né?
Sim.
A gestualidade. Io ho visto molti direttori, per esempio... quelli che dirigono con la bacchetta, come si chiama?
Sì, battuta.
La battuta. Pochi che dirigono senza la
come
battuta.
Lui, ele dirige
allora,
sem.
Io credo che se io dovessi dirigere un'opera con cantanti, coro, dirigerei con la bacchetta, perché mi vedono da 50 metri. Ah, 50 metri? Ah, ok, vedono questo. Ma preferisco... con l'orchestra sola dirigere questo dà fastidio. Io con le mani riesco ad avere 10
dedos.
Guardo, la mia gestualità è un po' diversa dal solito direttore 1, 2, 3, 4. Cerco di entrare nella espressività della musica. E quindi potrei fare un'intervista di 10 giorni su cosa bisogna fare e no. Però questo sistema che uso io funziona, cioè dirigo le emozioni. Certo, do anche l'entrata del flauto, eccetera, bisogna avere una partitura nella testa, non la testa.
No. La partitura, come ele falou, né, o Collins. Então a gente precisa ter não os olhos na partitura, mas a partitura na cabeça.
Na cabeça. Detto questo, la professione del direttore è quella di impostare e anche di cambiare qualcosa, perché ci può essere una distrazione, i fiati là in fondo non sentono i pochi violini che ci sono, quindi la mia direzione è come se dirigessi un organismo, una sfera emozionale, una sfera emozionale.
Então ele trabalha muito, ele é uma pessoa que trabalha como pesquisador também da hermenêutica da música. Então ele trabalha muito sobre a expressividade. Eu vou pelas últimas informações e vou retornando através da memória. Então ele pensa numa esfera de emoção e tenta, por isso que ele não dirige com a baqueta, com uma orquestra. Se ele dirigisse uma
ópera.
Ópera, sim, aí são cantores que estão a 50 metros, mais os bailarinos, mais o coral, aí sim ele precisaria de uma baqueta porque estariam muito longe e isso seria um prolongamento da sua mão. Mas com uma orquestra ele pode estar junto e ele teria 10 formas de transformar ou de passar essa emoção através dos dedos. Ele não é, ele, a sua gestualidade não é muito normal, não é aquela. Ele bate o tempo, mas não é se bater o tempo muito, quadrado, né? Uhum. Mas não, ele bate o tempo de uma hora, mas da outra forma, ele dá a forma musical e a expressividade que ele quer, o fraseio. Então,
é uma
o fraseado.
Dança, né? Sim. Do jeito que vocês vão gesticulando, é o corpo praticamente inteiro dançando, né? Não só as mãos.
Uma coisa que voglio dire é che per fare questo devo avere nella testa la struttura della composizione.
Então ele tem que ter na cabeça dele a estrutura da composição. Então questões
equilíbrio delle varie sezioni.
Não só os sons, mas o que o Beethoven queria transmitir na época que ele compôs. Claro que contando com a orquestra, do orgânico da orquestra, mas também toda essa ambientação que foi criada no momento da criação, na gênese da obra.
Uhum.
Tem uma linguagem, né? Do
sim,
período histórico.
Ecco, quindi, cioè, trasmetto, cerco di trasmettere emozioni ai musicisti. Una frase scritta. La da di ra di ra mo la da di ra di ra di ta da di ra di ra di ra di ra. Capito? Non ta ta ti ta ti ta ti.
Não são só notas. Então ele tem que transmitir essa mesma emoção para os instrumentistas, para que os instrumentistas possam recriar essa mesma emoção.
Sim, se faz così. Quindi lucidità.
Uhum.
E
lucidez
cuore.
E cor. O que o Collins falou.
Coração quente.
Coração quente e mente. Não fria.
Morna.
Lucida. Devi arrivare lì. Não di più.
Quello que lui ha detto. Então, é aquele equilíbrio, o limite da lucidez para não ser tomado pela emoção. Né?
Agora, pela UFM 1014, a gente está ao vivo aqui com o maestro italiano Massimiliano Carraro, convidado para abrir a temporada Ouro Verde 2023, logo mais 8h30 da noite, no Ouro Verde, concerto que também abre as comemorações dos 39 anos da Usuel. Com a gente também o violinista da orquestra, Flávio Collins, e a musicista Márcia Kaiser. A Márcia, inclusive, é noiva do maestro. A gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, no Facebook da UFM, hoje também pelo nosso perfil no Instagram, @UFM, a transmissão da Cauana Cardoso aqui pelo nosso Facebook, a Sidene Policastro, também o Tiago Henrique Gonçalves, acompanhando, parabenizando vocês pela vinda aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está nos finalmente que desse o nosso encontro, desse nosso bate-papo, mas dá tempo de mandar alguma pergunta que você acha interessante para fazer para o maestro, para o Flávio, para a Márcia. Estamos aqui, então, nos finalmente dessa nossa conversa. O que faltou contar? O que faltou compartilhar com o público? Ah, vai ter sorteio também, hein? Fiquem ligados que nós vamos fazer hoje 3 pares de ingressos para esse concerto de hoje à noite pelo telefone, o velho bom 33485025, mas não é agora, daqui a pouquinho. Vamos fazer 3 pares de ingressos pelo nosso perfil no Instagram também. Flávio, o que faltou compartilhar?
Só do Mendelssohn, acho que a gente não comentou, né?
Exato.
Mas é a famosa música programática, que é um poema sinfônico. Ali sim a música fala a respeito de alguma coisa. Então, tem um intermediador entre o ouvinte e a orquestra, digamos assim. E o Mendelssohn foi muito novo, via visitar a Inglaterra, chegou na Escócia, chegou nas Hébridas, que é uma região de lá que tem muitas cavernas. E ele foi visitar essa gruta de Fingal e ele ficou tão impressionado que o tema surgiu na mente dele quase que imediatamente. Ele já escreveu para a irmã dele, eu fiz isso aqui, que me surgiu ainda lá, quando eu estava lá. Mandou uma carta para ela. Então, aquilo ficou na cabeça dele, fervilhando. Então é fantástico, porque quem for lá vai ver, vai sentir as ondas do mar, o vento, o choque da água nas pedras, você vai ver e o mistério que é aquela gruta, porque eu fiquei curioso e fui olhar na internet. Então uma gruta profunda, você entra lá, tem umas formações rochosas maravilhosas, ficando escuro aquilo, misterioso, e a música começa bem misteriosa. Então foi fantástico, a ideia é que ele, é como se ele quisesse nos levar até lá, você quer ir lá conhecer as ébridas, ouça a minha música, e foi isso que me causou estar lá. É como se quiser, estou te mostrando um retrato musical vivo da minha visita a esse local. É fantástica a música.
E você vê, é uma carta, né, que ele conta para a irmã. É, não tínhamos uma tecnologia que hoje é possível. Se você fosse visitar essa mesma gruta e te batesse de ideia musical naquele momento, você poderia o quê? Cantarolar, gravar no seu celular para poder aprofundar uma composição. Tudo ele, na cabeça.
Tudo na cabeça. Surgiu,
Mendelssohn.
Ele gravou e depois... vou fazer isso aqui. Mandou pra ela, inclusive, já escrita assim, ó. Foi isso aqui que me veio. Esse tema me apareceu aqui na cabeça. Então, é fantástico, né? Eu adoro, assim, você ouve a música. É outra audição, digamos assim. Você ouve Mozart de uma outra maneira. É, as emoções estão ali, mas a forma como você se relaciona com a obra é diferente. E é fantástico, fantástico.
Obrigada, Flávio Collins, que vai fazer bonito hoje à noite.
Faremos
lá.
Todos.
Te agradeço também pelo envio dos registros dos ensaios, né? Eu sempre procuro ir presencialmente, gravar trechos dos ensaios da orquestra, é sempre uma alegria muito grande, dessa vez não foi possível, eu agradeço muitíssimo então, a sua atenção, também da Paloma Escucula, que está assumindo como encarregada da orquestra, agradecer também imensamente a Verônica Vogler, que, né, durante esse período que ela ficou como encarregada da orquestra, que generosidade, que trabalho, que comprometimento da Verônica Vogler.
Sim.
Maestro e Márcia, o que faltou para a gente contar para os ouvintes da Rádio El?
Che cosa manca di informazioni per raccontare all'udienza della radio?
Manca venire a sentire il concerto.
Então, falta só que vocês vinham assistir o concerto hoje à noite.
Quanto tempo de duração o concerto? Inteiro?
Diciamo forse un'ora e venti, un'ora e mezza.
Un'ora e meia. Depende do ritmo dos músicos,
depende da
bis.
Che cosa bevo prima di comer.
Ele disse que depende do que ele beber antes da,
não,
do
não
concerto.
Bebo água,
não, não é só beber água.
Tomo solo água.
E a pergunta que não quer calar: como é que vocês se conheceram, Márcia Kaiser e Massimiliano Carraro?
Então, eu posso contar um pequeno espacinho de tempo.
Que dá para contar.
Sim.
No rádio.
Então, 22 anos atrás nós nos conhecemos quando ele começou a reger a Orquestra Sinfônica do Paraná, quando o Alessandro San Giorgi, que foi aluno dele,
que é o
lá na Itália,
exatamente, Sinfônica.
E aí ele assumiu lá e o convidou: se a orquestra gostar de você, eles vão te convidar outras vezes, mas você tem que fazer bem feito. E foi o que aconteceu. Durante 20 anos ele veio e várias vezes e eu assisti. E eu sou cantora, né? Cantora de ópera e tal, mas eu também fazia algumas apresentações. E ele veio para assistir. E depois, mais tarde, eu soube que ele gostou de mim naquela época. Só que eu era comprometida. No momento que eu me separei, e aí eu fui estudar lá na Itália para fazer o meu doutorado em musicologia, ele entrou em contato comigo. O quê? Você está sozinha? Sim. E por incrível que pareça, o cupido foi Alessandro San Giorgi. Ele falou assim: ela está sozinha na Itália estudando.
Isso há 22 anos
não,
atrás.
Há 5 anos atrás.
5 anos atrás. Então, lá se vão 5 anos, um noivado pela frente. Planos para o casamento, Márcio?
Esse ano.
Opa!
Você vai mudar para lá ou ele que vem para cá?
Estamos pensando, porque sempre, como eu sou professora, né, da Unespar, EMBAP, então vai terminar o meu contrato. Mas vamos ver agora o que vai acontecer. Se eu vou para lá... ou se surge algum concurso e ele vem para cá. Seria perfeito.
Obrigada, Márcia Kaiser. Obrigada a vocês, Massimiliano Carraro. Obrigada a Cauana Cardoso pela transmissão aqui hoje pelo Instagram da Rádio UFM, Ricardo Lima. Flávio Collins pela sua presença hoje aqui também. 8:30 da noite, abertura da temporada 2023 da Usuel também, que abre as comemorações dos 39 anos da Usuel, 8:30. Então, concerto que vai ter 1h20 a 1h30 de duração. os compositores destacados Mozart, Beethoven, Mendelssohn. Como a gente ouviu alguns trechos aqui hoje na gravação do Flávio Collins, tá bonito esse concerto. Promete ingressos, R$20 a inteira, R$10 a meia, mas aqui na rádio você não paga nada. Três primeiras ligações, cada uma delas um par de ingressos, 3348-5025. 3348-5025, Disque Oswell. Os outros três pares a gente vai fazer o sorteio testando aqui pelo nosso perfil do Instagram, @uelfm. Com a música da Oswell, o ensaio, a gente se despede de vocês.